Muito bem, irmãos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. O texto será projetado, você poderá acompanhar também. João 1, leremos do versículo 1 ao versículo 18. João 1, de 1 a 18. Vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada, essa Bíblia que você tem aí no banco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Muito bem. Você já passou pela experiência de não reconhecer alguém? Já passou por isso? Alguém que fez parte da sua vida, da sua história, e você não conseguiu reconhecer? A minha família é muito grande. Bem grande, né? E eu tenho um primo que eu não acompanhei o crescimento dele. Né? Não acompanhei. Um primo direto mesmo, não é um primo distante. É um primo filho do irmão do meu pai, o único filho. E assim, eu não acompanhei o crescimento dele. Eu lembro que quando ele era pequeno, ele era muito parecido comigo, com meu irmão, né? Mas assim, o tempo foi passando e eu fui perdendo o contato, e ele cresceu e se tornou um homem. E um dia eu estava vindo da escola, vindo do trabalho à noite no ônibus, e entrou um rapaz no ônibus e ele ficou me olhando direto. E eu olhei para aquele rapaz e fiquei pensando, por que esse rapaz está me olhando, né? Ele me olhou, como eu não falei com ele, ele também não falou comigo, né? Mas eu estou conversando com um colega no ônibus, mas aquela fisionomia ficava passando na minha mente, né? Até que, de repente, eu, na minha mente, fixei a mente só nos olhos, entende? E assim, eu, meu irmão, meu primo, minha irmã, somos pessoas que, se você deixar só isso aqui, ó, é tudo igual. Entende? Meus irmãos, trabalhando na enfermagem, minha irmã e meu irmão, durante a pandemia, postaram uma foto no grupo da família de máscara, né? E só aparecia, então, máscara e touca, só aparecia os olhos. Eu falei, cara, sou eu, né? Sou eu. E foi exatamente esse pedaço que veio na minha mente enquanto eu estava conversando. E aí, quando esse pedaço veio, eu falei, é meu primo. Aí eu passei pelos bancos, chamei ele pelo nome, aí ele foi, me abraçou e falou, cara, eu te reconheci, mas você não me reconheceu. Falei, fiquei sem graça. O tempo passou. Mas você imagina a sensação de não ser reconhecido? Eu imagino o que ele sentiu ao ter me reconhecido e perceber que eu não reconheci. Né? Não. Para você não achar que isso é uma coisa que acontece comigo de forma esporádica, eu vou contar outro caso também. Uma vez eu entrei no ônibus e tinha uma menina que estava me olhando e rindo para mim direto. E aí eu fiquei pensando, o que essa menina está se escangalhando de rir para mim à toa, né? Ela olhava para mim e ria, olhava e ria, olhava e ria. Eu comecei a achar aquilo estranho, e aí já comecei a não olhar mais, né? Que coisa esquisita. Quando eu desci do ônibus, eu lembrei que era uma amiga de infância que tinha estudado comigo. Mas não dava mais para voltar. É uma sensação horrível. Mas eu tenho, assim, outras sensações que também são importantes, né? Bem interessantes. Por exemplo, um dia eu fui visitar a irmã Euclair e a filha dela perguntou, mamãe, ela estava bem esquecida, né? Sabe quem é esse? Ela abriu os olhos e falou, sorriu e disse, é o pastor. Ela me reconheceu. Tinha uma irmã que, assim que eu cheguei na igreja, eu comecei a visitar ela. E era uma irmã que eu conhecia, porque eu sempre frequentei federação, reunião aqui em Coelho Neto, e eu me lembrava muito dessa irmã, né? Muito simpática, falante, e uma cantora de primeira. Na minha ótica, era uma cantora de primeira. A irmã Lourdes Pralon. A primeira vez que eu fui visitar a irmã Lourdes Pralon, ela estava com problemas já, né, devido à sua saúde. Então, de vez em quando, ela saía do ar, né, durante a conversa. Ela não esquecia uma música nem um hino, cantava todas. E foi a primeira vez que eu fui lá depois de ser pastor de Coelho Neto. E aí perguntaram para ela se ela sabia quem eu era. E não é que ela me reconheceu? Depois ela saiu do ar de novo. Mas isso para mim foi tão impactante e significativo. Você tem que pensar no seguinte, cara. Quando você tem relacionamento com alguém, o relacionamento vai gerar memória, entende? Quando você não se relaciona com a pessoa com tanta frequência, a falta de relacionamento gera o quê? Esquecimento. Por que que a gente esquece o nome das pessoas? Porque a gente está ficando velho? Às vezes sim, entende? Mas às vezes você não chama tanto a pessoa quanto deveria. E você vê a pessoa e você não lembra do nome. Não lembra. Então a falta de relacionamento gera esquecimento. Aí você começa a entender por que que Deus estabeleceu um montão de festas para Israel. As festas que Deus estabeleceu tinham a ver com o quê? Relacionamento. Enquanto o povo festejava o que Deus fez, o povo se relacionava com Deus. Logo, ele não esqueceria quem Deus era. Deus é estratégico, né? Eu não quero que vocês me esqueçam, então vamos festejar. Cada mês vai ter uma festa para vocês se lembrarem daquilo que eu fiz. E o povo continuava se relacionando com Deus. Então, se não há relacionamento, o risco do esquecimento é muito grande. Muito grande. Não há testemunho sem relacionamento. Não há testemunho sem relacionamento. Por quê? Nós não podemos falar daquilo que não vimos, não ouvimos, ou experimentamos. Se você não viu, não ouviu ou não experimentou, você não tem como falar. É igual comida. Não gosto disso. Já comeu?
Não.
Ué. Experimenta para saber se é bom. Quando eu falo para as pessoas que eu não gosto de manteiga, você pode perguntar para mim, experimentou? Bom, na minha infância, só faltava esfregar manteiga na cara. Eu comia manteiga, eu não sei o que aconteceu que eu parei de comer. Né? Não tenho ideia do motivo. Mas assim, se não tem experiência, o risco de esquecimento é grande. Certo? Os discípulos disseram diante do Sinédrio: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que experimentamos. Então, se não investirmos no nosso relacionamento com Jesus, falaremos apenas sobre nós mesmos. Que lembranças teremos? Que memórias teremos? Nas nossas narrativas, Jesus permanecerá nas sombras, distante de tudo o que fizermos. Se a gente não se relaciona com Jesus, a gente se torna o nosso próprio evangelho. E se o evangelho é seu, se o evangelho é sobre você, a sua mensagem, ela está marcada por esterilidade, ela não gera vida. Pessoas que pregam sobre si mesmas não geram vida. Nós temos que pregar, falar sobre o nosso relacionamento com Jesus. E aí eu olho para esse texto de João e percebo o relacionamento. Eu vim com uma proposta de tema para você. Um novo testamento para velhos paradigmas. E aí tem duas palavras aí que são palavras que precisam ser explicadas. A primeira palavra é a palavra testamento. A segunda palavra é a palavra paradigmas. Certo? Você sabe o que significa a palavra testamento? Quem sabe? Quem lembra? Testamento é o quê? Aliança. O que mais sei que você falou? Não, não tem conserto. É aliança. Testamento significa pacto. No sentido jurídico, significa outra coisa. No sentido jurídico, tem a ver com a disposição dos bens, né? Após a morte de alguém. Mas, assim, na Bíblia, testamento significa aliança, significa pacto. Entende? Ou seja, quando você pega a sua Bíblia e vê que ela está dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, na realidade é Antigo Pacto, Antiga Aliança e Nova Aliança. Percebe? Você tem textos da Antiga Aliança, você tem textos da Nova Aliança. E o que é interessante, se testamento significa pacto, e a gente for ler os livros do Antigo Testamento, a gente vai perceber várias alianças sendo estabelecidas entre Deus e os homens. No Antigo Testamento nós temos várias alianças. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Davi, não fez? Qual foi a aliança que Deus fez com Davi? Quem lembra? Qual foi o pacto que Deus fez com Davi? Vigia. E aí? Qual foi o pacto, gente? Que Deus fez com Davi? Oh, Deus, fala, Senhor. E aí? Qual foi o pacto? Esse não é o pacto. Qual o pacto que Deus fez com Davi? Hã? Quem falou? Permanecer no trono? Eternamente através de um descendente. Deus fez um pacto com Davi que o Messias viria da linhagem dele. O seu trono será eterno, Davi. Pacto de Deus com Davi. Certo? Então a gente tem várias alianças na Bíblia, no Antigo Testamento, vários pactos. Mas eu percebo que nós temos apenas duas alianças, dois pactos que são representativos no Antigo Testamento. O que eu chamo de representativos? Aonde a pessoa estava ali representando uma coletividade nesse pacto, né? A primeira pessoa que é objeto de um pacto de Deus e que está representando uma coletividade na Bíblia é Adão. Deus fez um pacto com Adão. Um dia, Gênesis 3:15, virá um descendente e ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai ferir a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar dele. Então Deus fez um pacto com Adão que a morte não estaria para sempre ali. Ele providenciaria alguém que resolveria essa situação com o pecado. Foi o pacto de Deus com Adão. Adão estava ali representando a humanidade, não a si mesmo, simplesmente. Outro pacto que eu acho representativo é o pacto de Deus com os patriarcas. Ele começa com Abraão. Ele escolhe Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Ou seja, o pacto de Deus com Abraão era um pacto com todos os descendentes dele, não somente com Abraão. Depois ele vai lá a Isaac e confirma o pacto. Depois ele vai para Jacó e confirma o pacto. Ou seja, através dos patriarcas, Deus estava fazendo uma aliança com um povo específico. O povo de Israel. Para quem não sabe, quando Jacó lutou com Deus no Val do Jaboque, o nome dele foi modificado para Israel. Que significa o quê? Hã? Príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e sobrevive. Lutou como príncipe e sobreviveu. Né? Um amigo perguntou para mim assim, Júnior, eu preciso que você me ajude num negócio aqui. Como é que é esse negócio de Israel? Como é que Jacó venceu Deus numa batalha? Eu disse para ele, Jacó não venceu. O nome Israel significa aquele que luta com Deus e sobrevive. Não é aquele que luta com Deus e vence. Prevalecer aí não significa vencer. Prevalecer significa permanecer vivo. Então essa aliança, para mim, ela é representativa no Antigo Testamento. Aí as outras pessoas, ué, a partir da aliança que Deus fez com Adão e que Deus fez com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó, né? Ou seja, Adão representando toda a humanidade, os patriarcas representando o povo de Israel, né? Aí Deus levanta líderes, sacerdotes, juízes, reis, profetas, várias pessoas para lembrar ao povo tudo aquilo que ele tinha prometido. Ou seja, todas as demais pessoas que vieram com vocações específicas, elas foram chamadas por Deus para fazer o povo se lembrar do pacto que Deus tinha feito com Adão, do pacto que Deus tinha feito com Abraão. Vocês são meu povo escolhido. Vocês não deviam estar fazendo isso. Voltem para mim. E as pessoas vão trabalhando nesse sentido para obedecer, atender às prerrogativas do próprio Deus. E eles vão falar sobre as consequências de você não atentar para a aliança que foi feita. Os profetas fazem isso o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque nem sempre os termos do Antigo Testamento foram considerados satisfatórios para o povo. E quando os termos da aliança deixavam de ser satisfatórios para o povo, Israel estava disposto a matar ou morrer para alimentar sua rebeldia. Ele esquecia da aliança e se tornava rebelde. Isso no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você cumpre a lei e você vive pela lei. O Novo Testamento, diferente do Antigo, ele apresenta apenas uma aliança. E ela é representativa também. Ou seja, a aliança que o Novo Testamento vai apresentar é aquela feita entre o Pai e o Filho mediante a ação do Espírito Santo. Deus, pai faz uma aliança com o filho. O filho decide morrer, derramar o seu sangue, se entregar, se esvaziar, se tornar um referencial da humanidade, se sacrificar. E a partir desse sacrifício, a humanidade teria a sua imagem e semelhança sendo restaurada. A salvação chegaria. Esse foi o pacto. Então, se no Antigo Testamento você cumpre a lei e vive pela lei, e o homem não era capaz de cumprir essa lei, ele esquecia da aliança, ele esquecia dos termos, as prerrogativas não atendia, na nova aliança Jesus vem e ele cumpre toda a lei, e ele é a exata expressão de Deus, e ele ama tanto a humanidade que se entrega por ela, e ele se faz sacrifício por nós, e assim as pessoas são alcançadas mediante a fé em Cristo Jesus. Certo? Entendeu esse negócio de testamento que é? Entendeu? Então, quando eu digo um novo testamento, eu estou me referindo a essa aliança. Entende? Mas falta a palavra paradigma. Alguém sabe o que é um paradigma? Quem sabe? Modelo. Padrão. Certo? Isso é um paradigma. Um padrão para você seguir, um modelo para você seguir. Então, ao romper com a aliança, como representante da humanidade, Adão, ele criou o quê? Um paradigma. Um modelo para ser seguido. Qual era o modelo de Adão? O modelo de Adão é o modelo da independência. O modelo de Adão é o modelo de quem quer ser como Deus. O modelo de Adão é de quem quer estar no controle da vida, das coisas. De quem quer cercar todos os espaços, de quem quer ser criador e não criatura. Esse é o modelo de Adão, esse é o paradigma da independência, do complexo de Deus, do retorno do indivíduo, porque o indivíduo é aquele que se basta em si mesmo. E isso passa para a humanidade, entende? Passa para as próximas gerações. A partir de Adão, desse paradigma que ele cria, a humanidade prefere as trevas. A humanidade se acostuma com lugares obscuros. Ela aprende a se esconder, a minimizar seus delitos. Não foi isso que Adão fez? Adão peca e se esconde. E diz que se escondeu porque estava com medo, dá sua desculpa. E quando Deus pergunta para ele por que ele comeu, ele diz, foi a mulher. E não é isso que a gente vem reproduzindo o tempo inteiro? A gente peca porque quer ser independente, porque não quer atender às prerrogativas divinas. A gente peca e se esconde no meio dos nossos pecados para que ninguém saiba quem a gente é. A gente cria as nossas imagens. E quando somos confrontados, nós temos um discurso maravilhoso que justifica os nossos pecados. Será que estamos seguindo o paradigma de Adão? Tá bom, pastor, entendi esse negócio de paradigma. Mas essa história de um novo testamento parece estranha. Será que nós precisamos de um novo testamento? Por que você não usou a expressão o novo testamento? Porque nós temos o novo testamento aqui. Por que um? Na realidade, eu não estou falando sobre a adoção de um evangelho ajustado às ideologias dessa sociedade que está intoxicada pelo pecado. Não é isso que eu quero que você pense. Eu quero que você entenda o seguinte: o testamento continua o mesmo. O Novo Testamento continua valendo. E o que é que o Novo Testamento diz? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o Novo Testamento, que ainda está valendo, é simples assim. Você crê no coração e você confessa com a boca. Você confessa e você vive. Você vive e você transmite e ensina. você entende que é sal da terra e luz do mundo. Esse é o Novo Testamento, que continua valendo. Mas e os paradigmas, será que eles mudaram? Será que os nossos ídolos, como dizia Belchior, continuam os mesmos? Será que a gente continua nessa busca por independência? Errando no nosso relacionamento com Deus, minimizando isso? Esquecendo do Novo Testamento de Deus? Do novo pacto que diz que você precisa crer no seu coração e confessar Jesus? Viver esse evangelho, independentemente do lugar que você esteja? Por que eu estou falando sobre o Novo Testamento e velhos paradigmas? Porque eu acredito que é exatamente isso que João está apresentando. Ele está apresentando, a partir do capítulo 1 do seu evangelho, um Novo Testamento para velhos paradigmas. O homem não mudou até a época que João escreveu o seu evangelho. A humanidade não mudou até esse momento que nós estamos vivendo aqui. Os problemas são os mesmos. Os ídolos são os mesmos. O desejo de ser independente é o mesmo. Nós continuamos seguindo o paradigma de Adão. E aí, quando Jesus vem, ele cria um novo paradigma. Por isso que Paulo diz que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi vacilão. O segundo Adão, ele está certo, ele é correto, ele é justo, ele é fiel, ele é humano. Então, a forma como João decide apresentar esse Novo Testamento é escrevendo um evangelho. Ou seja, o evangelho só existe porque o coração do homem continua enganoso e corrupto. O evangelho só existe porque o ser humano continua fingindo que é Deus e às vezes fugindo de Deus. O evangelho só existe porque ele continua escondendo seus tropeços, mergulhado nas trevas, na obscuridade. Então João escreve o evangelho para poder anunciar o que Jesus fez. Ele fala sobre Jesus. Ele fala sobre o que ele viu, sobre o que ele ouviu, sobre o que ele experimentou. Sabe o que João está fazendo no capítulo 1 do seu evangelho? Ele está reescrevendo a criação a partir da interação dele com o Criador Jesus, o Verbo vivo de Deus. Há uma conexão direta entre o evangelho, o primeiro capítulo de João e a narrativa de Gênesis 1 com a criação do mundo. João reescreve a partir da figura de Jesus. João começa dizendo o seguinte: Jesus é o Deus que se movimenta em direção à humanidade perdida. Ele vive com Jesus, ele anda com Jesus para cima e para baixo e chega a essa conclusão. Se me perguntarem quem é Jesus, o que eu vou dizer? Jesus é o Deus que se movimenta em direção a uma humanidade perdida. Porque ele estava no princípio com Deus. Ele é criador de todas as coisas, de João. Ele é a fonte da vida. A vida que há nele ilumina a humanidade. Ilumina aqueles que vivem, que seguem o paradigma de Adão. Então Deus fez um movimento em direção a uma humanidade perdida. Através de Jesus. Um dos títulos que se dá a Jesus na Bíblia é Emanuel. Lembra disso? Significa o quê? Deus conosco. Deus está bem aí, ó, pertinho de você. Deus se fez carne e morou com a gente. É isso que João diz. Deus faz esse movimento em direção à humanidade perdida. Deus se humilha. Deus se esvazia para poder alcançar pessoas que viviam sob o paradigma de Adão. Só que apesar de Deus ter feito isso, apesar de Deus morar com a humanidade, João diz que o mundo não o conheceu. Tu tem noção do que ele está dizendo? Quem criou a humanidade? Deus. Ele está dizendo, sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele esteve aqui e a humanidade não o reconheceu. Então, as criaturas não reconheceram seu Criador. É aquela... Não como Criador, mas... Percebe a experiência que eu te contei do ônibus? Meu primo passou por mim, me olhou e eu sequer o reconheci. Sequer eu disse, esse cara é da minha família. Há um pertencimento aí. Sequer eu disse isso. Eu pensei isso. Só depois. Mas você entende? Você imagina Jesus passando por você, passando pela Laís e pensando assim, cara, eu criei todos os cachos da Laís. Eu colori os olhos dela. Eu dei a inteligência que ela tem, a voz que ela tem. Eu fiz a Laís com todos esses detalhes. Aí ele passa pela Laís e a Laís sequer o reconhece. Tem noção? João está dizendo que o mundo não o reconheceu. Mundo aí pensa em humanidade. Ou seja, aqueles que viviam sob o paradigma de Adão não reconheceram o seu Criador quando Jesus passou. O negócio piora, não é? Porque João diz, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Tá, a humanidade, ok. A humanidade é muito grande. Pode ser que a humanidade não reconheça. Tá. Agora, o povo que eu escolhi, o povo que eu tirei do Egito, o povo que eu operei milagre, que eu mantive no deserto lá, dando pão e tal, esse povo não me reconhecer, arrego. Mas é isso que João está dizendo. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Percebam, agora não é só uma questão de não reconhecer. João está dizendo que o povo escolhido olhou para ele e disse, não é você que nós queremos. Mais uma vez, Jesus passasse pela Laís, selecionou ela, não é? Falou, Laís, você é da minha família. Aí a Laís olha para Jesus e fala assim, não quero, você não é a pessoa que eu quero. Mas Laís, eu te escolhi, problema seu, eu não é a pessoa que eu quero. Então aqui João está dizendo que os judeus não receberam, ou seja, se começa com Adão, lembra da representatividade? Agora ele está falando dos patriarcas, não receberam. Não quiseram saber de Jesus. Aí ele continua dizendo, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, as criaturas não o reconhecem. O povo que ele escolheu o rejeita. E aí a janela abre, né? Da humanidade ao povo que ele escolheu, a outras pessoas, quem o recebeu teve o poder de ser chamado de filho de Deus, se tornar filho de Deus. A filiação é ampliada. E ele diz, a saber, os que creem, no seu nome é aliança. A nova aliança diz, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você é filho. É filho, não é? Os que creem. Gente, como diz Atos dos Apóstolos, que tem um só coração, alma e mente, gente generosa, fiel, gente que tem tudo em comum, gente de todas as tribos, povos e nações, gente que andava em trevas, mas reconheceu, recebeu Jesus. Filhos de Deus. Você é filho de Deus? Quem é? Levanta a mão aqui. Amém. Agora, sabe o que, que João está escrevendo? João está dizendo, eu sou uma dessas pessoas que foram, que foi transformada em filha de Deus. Porque eu acreditei nele. João se coloca na condição de testemunha, é assim que ele vai apresentar o seu evangelho. Ele se relaciona com Jesus e ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou uma dessas pessoas que estava em trevas e ele tornou filho de Deus. Olha o que João diz no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha a afirmação que ele faz agora. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ou seja, João está dentro ou está fora? Ele está dizendo, eu vi a glória dele. Eu vi a glória como unigênito do Pai. Eu vi isso. Eu reconheci a glória nele. Então Deus decidiu morar com a humanidade. Deus decidiu visitar o jardim mais uma vez. Deus fez isso em Cristo com graça e amor. Deus veio em busca de um ser humano corrompido que teima em se esconder dele. E ao fazer isso, ao se esvaziar de si mesmo para se relacionar com você, comigo, com a gente, ele abre a janela que nos possibilita contemplar quem ele é, os atributos dele. Está perto da gente. Deus expôs a sua essência através de Jesus. E ao fazer isso, ele entra numa condição de vulnerabilidade. Se liga no que eu vou te dizer agora. Em nenhuma prática religiosa do mundo, os deuses se tornam vulneráveis. Os deuses em relação aos seres humanos. Os deuses estão sempre acima, sempre mais poderosos. Em nenhuma prática religiosa do mundo, os deuses se sacrificam desse jeito, se esvaziam desse jeito. Só no cristianismo. Só no cristianismo que Deus se autossacrifica em favor de uma humanidade perdida. Uma vez um amigo falou assim para mim, ele não é crente, ele disse assim, as pessoas estão falando tanta coisa e dizendo que é evangelho, né? E nem precisavam, porque a mensagem por si só já é tão poderosa. Tem noção do que um cara não crente está falando? Ele está dizendo, a mensagem do Evangelho, isso que eu acabei de falar para vocês, ela é poderosa por si só, não precisa enfeitar mais nada. Se você serve um Deus que se sacrifica desse jeito porque te ama, você deveria responder o que para ele? O quê? Ele se coloca em uma condição de vulnerabilidade. Sabe como é que João chama essa situação? No texto que nós lemos, ele diz assim, plenitude e graça sobre graça, foi isso que ele viu. Ele conviveu com Jesus e viu plenitude e graça sobre graça. Quem lembra aí o que significa a palavra graça? O que é graça? Graça, favor, e o que, que significa isso? Hein? Sim, mas o que, que significa isso? Para a sua vida? Essa é a pergunta, né? Falar graça, favor e merecido. Ótimo, tá certo. Tá. E aí, o que, que significa para o teu dia a dia? Para amanhã, segunda-feira, isso significa o quê? O que significa, gente? Hã? Que a gente não merece. E se você não merece, o que, que você não vai fazer? É. Viu como é que é difícil pegar a teologia e colocar na vida? Se a salvação é pela graça, e graça significa um favor, um presente que você não merece, você não precisa ficar correndo desesperadamente para conquistar ele. Já é seu. Entende? Já recebeu. Tudo já foi dado. Sem você merecer. Então, cara, relaxa. E vai se relacionar com Jesus. Porque o amor dele por você é sem você merecer. Entende? Ele já te ama. É, volto a dizer para vocês aqui. Quando você pega um filho e coloca nos braços, ele é lindo para você. Lindo, perfeito, você já o ama, você já o ama antes dele nascer, sabe? Quando eu perdi meu filho, eu me peguei sentindo saudade de alguém que eu não vi. Como é que pode isso? Então, você já ama só por ser seu filho, você ama de graça, entende? Ele não fez nada para merecer o seu amor. Fez? Mas você o ama. A única coisa que você espera é que ele seja seu filho. Mais nada. Só viu o mundo, acabou. Então, se João viu graça sobre graça, ele está dizendo o seguinte: olha, eu era um pescador. Ninguém se importava comigo. Eu estava mergulhado nas trevas como todo mundo. Mas ele se aproximou de mim e me escolheu e me amou sem eu merecer. E agora? Agora eu vou viver como alguém que foi alcançado por esse Deus. Você entende isso? João está falando sobre uma experiência pessoal, gente. Sobre o que ele viu em Jesus. Sobre o relacionamento. Jesus, para João, é a lei em movimento. Jesus é o Antigo Testamento em movimento. E ele diz isso porque ele afirma que tem uma diferença entre Jesus como o Antigo Testamento se movimentando em direção ao homem e Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela tem um movimento punitivo. Mas quando ele fala sobre Jesus, o movimento de Jesus não é punitivo, e sim uma manifestação da graça e da verdade. É isso que João diz. Ou seja, o Antigo Testamento se torna novo, por quê? Porque em vez de punir, de julgar, de condenar, ele acolhe. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Lembre-se sempre disso. Jesus, na sinagoga de Nazaré, ele lê Isaías 61 e ele termina na parte que diz: e anunciar o ano aceitável do Senhor. A próxima parte do versículo é: e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus não diz que veio anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Ele diz: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Graça sobre graça. Um dia vai ter juízo. Mas não é agora. Ok? relaxa. Agora é a hora de você correr para os braços do Pai. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Para concluir, eu quero te lembrar uma experiência de Isaías. Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E o que foi que ele achou? Que ia morrer. Vou morrer por causa dos meus pecados. Eu vi o Senhor. Eu sou um homem pecador. Eu tenho lábios impuros. E a sociedade que eu vivo também tem impuros lábios. E eu vi o Senhor. Vou morrer. Essa é a reação natural. O homem pecador, quem vive sob o paradigma de Adão, corrupto, se aproximando de Deus, um Deus santo, justo, bom, fiel, verdadeiro, que é luz e não há treva nenhuma nele, se você se aproxima desse Deus, o resultado natural é a morte. Então, Deus desceu da sua glória e majestade, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, assumiu a condição de servo. Ele se humilha voluntariamente para te alcançar. E em vez de te matar, ele te dá vida. Em vez de te condenar, ele te perdoou. Em vez de se envergonhar da sua condição, ele transformou você em testemunha. Deus decidiu morar com você. Habitar em nós. A plenitude divina está em nós. Graça sobre graça para nós e para as pessoas que nos cercam. Então, a humanidade precisa retornar ao seu estado original. O Criador continua procurando o ser humano perdido, escondido, amedrontado por causa dos seus pecados, assustado pela possibilidade de ser punido. Você está assim? Qual deveria ser a sua reação à ação graciosa desse Deus? Primeiro, gerar fé na vida das pessoas. As pessoas se consideram perdidas. Estão longe de Deus. Não têm fé. E você que foi alcançado por esse Deus precisa gerar fé na vida dessas pessoas. Pastor, não sou eu que dou a fé. A fé é dom de Deus. É verdade. A fé é dom de Deus. E como é que Deus dá a fé? Fala para mim. Como é que Deus dá a fé, gente? O apóstolo Paulo responde lá em Romanos 10. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pela pregação. A forma que Deus escolheu para gerar fé nas pessoas perdidas é o quê? É o quê? A pregação. E para você não ficar olhando para mim com cara de bobo dizendo assim: ah, que bom, né, pastor? É o seu trabalho, eu não tenho esse dom. É o seu serviço. É fazer o que João está fazendo aqui. Eu vi a glória como a glória do unigênito do Pai. Então eu posso contar, eu posso falar. Eu vi graça sobre graça. Então eu posso falar. Gere fé nas pessoas. Esse negócio de sal é muito importante para a gente se lembrar. Jesus diz que nós somos sal da terra. Lembra disso? Já citei isso aqui hoje. Sal da terra. Então é preciso que você entenda que o sal do tempo de Jesus não tem geladeira, para começar. Então, se não tem geladeira, como é que você preserva os alimentos? Usando sal. Certo? Então, o sal não era usado só para dar sabor. O sal era usado para preservar o alimento. Salgava. Mas se o sal não servir para preservar o alimento, para que serve? Se ele for insípido, tem utilidade? Tem ou não? Tem utilidade. Tem. Qual é a utilidade? Pisar. Para que eu vou pisar no sal? Hein? Para que eu jogo sal na terra? Fala aí para mim. Quando eu jogo sal na terra, o que acontece com a terra? Hã? Não nasce nada. Não nasce nada, a terra morre. Entende? Então, o sal que não serve para preservar a vida, serve para quê? Para matar. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Quando ele diz, não tem utilidade para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, é aquela junção que existe entre as pedras na estrada, aonde as pessoas teriam que ficar capinando o tempo inteiro, porque o mato crescia. E como tem pedra, é difícil você ficar tirando. Então você faz a estrada e na junção das pedras você coloca o quê? Sal. Os homens pisam e não nasce nada entre as pedras. A estrada continua sempre lisa. Então tem utilidade. Você é uma pessoa útil. E pode ser útil para gerar vida ou pode ser útil para quê? Para matar a vida. Então gera fé nas pessoas, tá bom? Esse é o melhor caminho. Gera fé nas pessoas, você foi chamado para isso. O relacionamento seu com Jesus tem a ver com isso. Outra coisa que você deveria fazer, reconheça que nós não somos a fonte. A fonte da vida é Ele. Nós não somos a fonte, então a vida não pode estar centralizada em nós. Você não é a fonte. Não centralize a vida em você. Não vá testemunhar falando de você. Coloque Jesus na história, tá bom? Não porque eu era assim, eu era assado. Eu, porque eu fiz, porque eu aconteci, eu. O que que Jesus fez? Isso aí a gente precisa, na prática, começar a falar, entende? Muda a narrativa. Uma vez eu fiz um elogio ao meu mentor pela internet, dizendo que ele tinha feito alguma coisa lá e tal, e a resposta dele foi o seguinte: Deus é bom. Tu entende? Parece clichê, mas o seu ouvido vai captando isso. E se torna parte de você. Passei na faculdade. Glória a Deus. É uma forma de você dizer, né? Eu vou dar glória a Deus do mesmo jeito. Mas você poderia dizer, o Senhor me abençoou com uma vaga na faculdade. Percebeu a diferença? Percebeu? Fiz uma comida excelente, saborosa. O Senhor me ajudou a fazer um prato maravilhoso. Vê a diferença? A gente não faz nada sem Ele, nós não somos a fonte. E a gente precisa começar a reproduzir isso com as nossas palavras. Comprei um carro novo. Quem comprou um carro novo? Levanta a mão, não, irmão, estou brincando. Comprei um carro novo. O Senhor me concedeu um carro novo. Entende? Deus me deu condições de trocar de carro. O Senhor me abençoou com filhos. O Senhor me deu uma casa. O Senhor me ajudou a ser paciente. O Senhor... A gente só fala o Senhor, às vezes, quando estava em algum perigo, e aí você conseguiu se livrar, você diz assim, o Senhor me livrou. Aí é mole, né? Quando o bicho pega, o negócio é ruim, é o Senhor que faz. Agora, quando é coisa boa, foi a gente que fez. Começa a mudar a narrativa. Você não é a fonte. A fonte é Jesus. Entende? Compreenda que Jesus é mais importante que qualquer um de nós. Mais importante. João está dizendo isso no capítulo 1. Ele é o cara. Ele é mais importante que qualquer coisa. Ele tem a prioridade, a primazia. Jesus é esse tipo de pessoa. Isso é muito importante. Porque senão a gente se coloca no lugar dele. Não é? E anuncie o Novo Testamento através desse evangelho que desconstrói os velhos paradigmas de uma humanidade perdida. Anuncie um evangelho que resgate a humanidade e coloque ela no lugar dela. E Deus no lugar dele. Você pode viver isso. Pode viver isso. E já que eu estou falando de mudanças de narrativas, não estava programado não, mas eu vou ler uma letra de uma música aqui para concluir. A equipe até canta essa música, mas eu não sei se você já prestou atenção na letra dela. A letra dessa música é uma letra de que ela acaba reconhecendo a ação de Deus em tudo. Em tudo. Então eu vou ler para você. O vento varre as velhas ruas da nossa linda capital. O vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas no quintal. Pois ele sabe que é outono, e a tarde traz o seu sinal, desenha um universo novo, nas nuvens brancas do varal. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida, depois da antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça o velho casarão, depois visita uma favela e alegra um triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo o que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso belo e imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta o leve passarinho no seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Tem noção do que o compositor está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, reconhecendo ou não, Deus é a fonte de toda a movimentação que a gente tem. O poeta pode não reconhecer isso, mas a inspiração vem de Deus. O cantor secular pode não reconhecer isso, mas a inspiração é de Deus. A fonte é Ele. Isso não é universalismo, não. É para você entender que isso tem a ver com humanidade. E ser criado à imagem e semelhança de Deus não é coisa para crente, simplesmente. É coisa para ser humano, independentemente da religião que professe. Entende? É isso. Como eu gosto desse texto de João. Como eu acho que esse texto fala ao coração humano. Como eu vejo João olhando para a criação e tentando dizer, olha, vamos olhar para todas as coisas pela perspectiva do que Jesus fez. Ele é o Criador de tudo. Ele estava lá. Ele tinha todo o poder. Mas ele esteve aqui também do meu lado. Eu me relacionei com ele. Eu andei com ele. Eu vi Deus de perto. Eu vi de perto. Eu morei com ele. Esse é o testemunho que João está dando no capítulo 1 do seu evangelho. Depois ele abre todo o leque para contar mais histórias. E no final ele diz assim: existem tantas outras coisas que Jesus fez que eu testemunhei, mas se eu fosse escrever cada uma delas, não caberia em nenhum livro. Essas que eu coloquei aqui é para que vocês acreditem que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Será que ele conseguiu cumprir o objetivo dele? Quantas pessoas acreditaram em Jesus a partir da leitura do Evangelho de João? Aliás, há muitos anos atrás, era o Evangelho que as pessoas recebiam de presente.
É coisa para ser humano, né?
Da evangelização. O evangelho de João, também conhecido como o discípulo amado de Jesus.